Olá, estás a ouvir a API Radio Talks, powered by Stellaxios, o lugar onde falamos all things integration. Os vossos anfitriões da nossa grande estreia são Gustavo Leitão, Tiago Nunes, Bruno Costa e eu, Simão Rodrigues. Obrigado por estares desse lado a ouvir. Se estás a fazer, é porque o tema te interessou ou o nome fantástico que escolhemos para o nosso podcast te despertou a curiosidade. Seja qual for a razão, bem-vindo e aproveita a nossa companhia.
Ora, bem-vindos a mais um episódio da API Radio Talks. No primeiro episódio falámos sobre conceitos base, o que é integração, e acho que faz sentido continuarmos a desmistificar as áreas em que a integração se inclui, e como não se constrói uma casa pelo telhado, e como também nós sabemos que não devemos começar um projeto pelo que o utilizador vai ver, nem começar a desenvolver código sem perceber a estrutura do mesmo, hoje vamos falar sobre arquitetura.
Arquitetura, então quer dizer que hoje é o episódio dos bitites. E é importante no episódio dos bitites, começando por dizer que um bitite normalmente é uma opinião, mas tem que ser um bitite bem fundamentado, portanto tem que ser uma opinião bem fundamentada. Como tu estavas a dizer, não se começa a construir uma casa, a começar a cimentar tijolos sem um plano, e basicamente a arquitetura vai trazer esse plano, vai trazer... Vai escrever diagramas, vai escrever guidelines, vai escrever blueprints que permitem com que o primeiro tijolo que se cimenta seja um tijolo que não caia ao primeiro bater de porta.
Opa, eu pego já aí no exemplo do telhado e levo isto um bocadinho mais para o passado. Vou falar em pirâmides, pode ser? Quando nós olhamos para um projeto... Eu olho para um projeto e vejo uma base larga com muitos developers, depois começamos a subir na pirâmide, vemos analistas, vemos os testers, a camada de gestão, alguns lá para cima encontramos os arquitetos. E o que é que acontece? Na verdade, se nós olharmos no arranque dos projetos, nós invertemos esta pirâmide completamente em termos de responsabilidade e o tempo de investimento que os arquitetos têm que ter no início do projeto. Portanto, é quase uma pirâmide invertida em termos de responsabilidade, porque o arquiteto vai desenhar, a equipa de arquitetura define a base do trabalho do projeto e ir para a frente. É como se vai depois montar as coisas mais à frente do projeto, são aquelas regras cruciais. Levanta-te aqui outra vez para o tema do telhado, a arquitetura cobre o projeto como um todo, literalmente como um telhado. É crucial dedicar tempo no início dos projetos para esta definição. Portanto, são bitites, mas bitites fundamentados, daqueles que têm resultados bons. Na verdade, os developers também têm toda a importância do mundo, não é? Sem os developers, depois também não se consegue entregar. Tem uma influência, mais tarde pode aparecer a influência dos developers na arquitetura. Mas isso, se calhar...
Era exatamente disso que eu estava a pensar. Eu falo aqui da minha experiência como muito júnior. Tudo aquilo que eu fiz até agora foi dentro daquilo que já estava feito, aquilo que já estava definido de guidelines e por aí fora, pegar nisso e continuar a desenvolver para a frente. Se alguma coisa nova aparecesse, talvez ter alguma responsabilidade de pensar, ok, se calhar gostaria de ir por aqui, mas tenho que ter em conta tudo aquilo que já vem para trás. Estás-me a dizer então que não se começa pelo telhado, mas o telhado meio que já está a ser pensado como é que ele vai ser feito. É isso.
Tu começas pelos alicerces que são definidos pela arquitetura, não é? Tens de definir a base para onde tu vais montar o teu projeto, a tua casa. Mas depois o telhado da arquitetura mantém-se ao longo de todo o projeto. Qualquer decisão que tomes para a frente, estás suportado pelo telhado da arquitetura, que tem que te orientar e tomar decisões, mesmo que sejam contra as decisões originais, as coisas são dinâmicas, não é? Na realidade, a arquitetura está presente. Sim. E é um telhado que te dá segurança para continuares a meter os tijolos sem estares a apanhar com intempério, okay. Percebes?
Sim, estou a perceber. Então, mas sendo assim, pegando nisso tudo, estás a dizer, então quem é que está aqui envolvido neste planeamento? Eu, como já disse, como muito júnior, só desenvolvi coisas que já existiam, construir sobre elas. Mas como é que elas se desenvolvem a partir daí? Toda a minha experiência... Aquilo que eu conheço é standards que existem, por exemplo, num projeto que eu estou envolvido agora, a gente está a utilizar um MEV, que o nosso cliente é diretamente do Big Telco, e todos os outros com quem esse cliente faz negócios estão a implementar também esse mesmo standard. Isto tem alguma coisa em si a ver com esses termos de arquitetura, como estavas a referir tu, Tiago?
Antes de responder à pergunta, eu acho que precisamos nos preocupar com outra pergunta, que é porquê? Porquê é que nós temos que preocupar com a arquitetura? Porque é que ela é útil para pôr ordem no caos, para definir standards como aqueles que estavas a falar, Simão, standards de APIs, standards de comunicação, patterns. Acho que temos que...
Modelos canónicos.
Exatamente, sim. E respondendo à tua pergunta, que entretanto me esqueci qual era, quem é que está envolvido no...
Quem é que está envolvido? Exatamente.
Por acaso, antes de ir aí, eu até a preparar-me para este episódio, estive a dar aqui uma vista de olhos da Software Elevator, e nós estamos a falar muito do arquiteto como alguém que só está presente no início a definir as bases, mas não, o arquiteto é uma pessoa que se encontra ao longo de todo o ciclo de vida do IT e tem também outra importância para além de definir as guidelines e fazer os diagramas de arquitetura e preparar para o futuro, tem também essa preocupação de manter uma comunicação, um canal de comunicação entre a casa das máquinas e os executivos, uma camada mais de gestão. Mas já estou a fugir aqui um bocadinho à...
Ok, só uma cena, mas explica-me só, o que é o Software Elevator?
Ah, o Software Elevator, olha, foi um livro que eu comprei quando era muito pequenino e achava
quando
que
era junior como
arquiteto.
Eu.
E achava que queria ser arquiteto. Por acaso, acho que é um... Se algum de vós ou de quem nos está a ouvir tiver também essas pretensões, acho que é um bom livro que podem comprar. Chama-se The Software Architect Elevator. É do Gregor Hope.
Fantástico, ok.
Olha, sendo dúvida, permite-me só... alguma coisa. Permite-me só também dar aqui uma recomendação de leitura. Portanto, eu também estou a ler um livro sobre arquitetura, que é o Clean Architecture. Acho que também é um livro que vale muito a pena, porque, como falámos aqui, fala de padrões, de boas práticas de desenvolvimento e de arquitetura como um todo. E, portanto, deixo também aqui a minha sugestão de leitura, que eu acho que é algo que também, pronto, pelos vistos estamos a criar este segmento aqui nos nossos episódios, já vamos com duas sessões de leitura. E fica aqui também, é do Robert C. Martin Series, e portanto acho que vale a pena.
Vá, terminando aqui o momento Marcelo, se calhar convém voltarmos ao tema da arquitetura e falarmos um bocadinho de quais são os... que arquitetos é que existem?
Vocês estavam a falar só o arquiteto. Não é o arquiteto. Na realidade, pode haver uma equipa, e muitas vezes existe uma equipa de arquitetos. Nós podemos ter um solution architect, technical architects, application architects, enterprise architects, cada um com as suas responsabilidades, cada um entra nos seus momentos e suporta, eventualmente até suporta fases e equipas diferentes dentro dos projetos. Portanto, cada um tem a sua expertise. Uns são mais dedicados ao alto nível roadmap visão, outros mais como é que vamos resolver o problema em questão, este momento em particular. E depois têm de trabalhar em equipa para conseguir garantir que aqueles padrões que já falámos que foram definidos, aquelas regras iniciais, idealmente são mantidas. Okay? Portanto, suportam as equipas que tomam as decisões no dia-a-dia. Do developer ao analista... Seja, okay? Não é um arquiteto. Há muitas vezes vários diferentes tipos.
Ok, super interessante. Isto, vou pegar então naquilo que o Bruno teve a dizer logo no início do episódio de uma casa que não se começa por um telhado, que é exatamente fazer então a mesma analogia. Daquilo que eu estou a perceber então, uma arquitetura, ou pelo menos como um projeto deve começar para ser avançado, existem então as várias pessoas que são intervenientes nesta arquitetura de definição de todas as guidelines, baselines, de como é que o projeto vai para a frente. Ou seja, temos um empreiteiro, temos um engenheiro, temos um eletricista, o canalizador, o arquiteto em si. É isso então que eu estou aqui a perceber. Mas é engraçado, essa parte então que estava a falar do roadmap, de estar a visualizar o futuro, existem também coisas então que... Os próprios arquitetos e equipa de arquitetura têm que terem atenção de, não é adivinhar, mas prever aquilo que o nosso cliente vai precisar para o seu próprio futuro. Voltando a pegar no exemplo de casas, bombas de calor para dentro de uma casa, deixar todo um sistema já preparado poder suportar isso no futuro, mesmo que não seja a necessidade atual dessa pessoa, porque em si ela vai querer é a sua casa para viver, a sua família, dar um telhado, um teto por onde morar. É mais ou menos isto assim que eu envisiono, não sei se está...
Pensa assim, a necessidade de água quente sempre existiu e a climatização sempre existiu e sempre foi feito de formas diferentes, não é? Ao longo, certo, do tempo. A tecnologia vai avançando e, algures no tempo, agora os arquitetos e os engenheiros e o que seja identificaram que é uma nova tecnologia que é útil para mais sustentável ou mais económico, que seja, não é? Qualquer que seja, uhum, o critério de seleção. É a responsabilidade de quem está hoje em dia a desenhar estas casas, no exemplo que tu deste, continuarem a atualizarem-se constantemente. Isto acontece também no IT, não é? Portanto, tu, para os mesmos requisitos da IT, se tivesse um projeto exatamente igual ao que fizeste há 10 anos atrás, a solução, o arquiteto poderia escolher uma solução diferente hoje, mais adequada aos dias de hoje, e eventualmente já com uma tentativa de previsão do que vem a seguir. Mas como disseste, é um bocadinho, às vezes, adivinhação, futurologia, bitight, mas muitas vezes é fundamentado, ok? Estas coisas...
Novamente, o bitight tem a sua razão de ser.
Bitight informado, sim. E não é só uma atualização, diria eu, tecnológica que os arquitetos têm que manter. É uma atualização, quer também dos processos de negócio e da empresa onde se inserem, porque muitas vezes também é esse o driver de algumas das decisões da arquitetura, e até para ajudar no processo de adivinhação que vocês estavam a falar. Então, e arquitetura de integração? Também podemos dizer que há arquitetos de integração?
Gustavo, acho que tu és a melhor pessoa para responder a isto.
Ok. Resposta curta? Sim.
Eu deixei, se calhar, uma pausa muito... Eu queria responder, Gustavo. Eu deixei uma pausa demasiado longa para a pergunta retórica.
Pois, eu realmente, olha, digo-te já que eu vou deixar responder. Eu não referi, de facto, dei aqui uma lista de arquitetos e esqueci-me de integração. Meia culpa.
Pronto, a verdade é que a integração normalmente é vista como uma commodity, como a eletricidade ou como o Wi-Fi, em que tu montas os sistemas, montas os cabos de eletricidade, ligas ao disjuntor, contratas o serviço na EDP da vida ou na, quem fala de telecomunicações, numa Altice da vida, e está feito, nunca mais tens de te preocupar com isso. A verdade é que eu acho que há muito para responder, e acho que existe mesmo a necessidade de um arquiteto de integração, um arquiteto específico que vai preocupar-se com a forma como os sistemas desse ecossistema da IT vão comunicar, vão interagir entre eles, se é por ficheiro, se é por HTTP, se vão seguir patterns de eventos, se vai ser, é preciso expor uma API para expor uma base de dados, quais são os sistemas, definir as fronteiras de dados entre eles, as fronteiras funcionais.
Portanto, voltar à parte do que é um modelo canónico, os standards, como eles se introduzem e como fazem parte mais aqui também na integração em si.
Tem isso, e a necessidade de cada um dos sistemas tem em adaptar-se a esse modelo canónico ou não. Tipicamente, isso é uma das responsabilidades de integração, porque tipicamente os sistemas, as aplicações mais funcionais, hoje em dia isto já não é tão verdade, mas antigamente não seguiam standards de modelos canónicos, portanto a integração era o meio para atingir esse fim. Hoje em dia já começa a ser mais normal, pelo menos em negócios mais trendy, como as telco e mesmo no domínio financeiro. Mas pronto, eu estava a dizer, as respostas às perguntas que eu estava a colocar, né? Quais são os sistemas, como é que interagem, o volume, são respostas que vão influenciar a arquitetura, portanto tem que haver uma pessoa preocupada com isso. Um dos exemplos que eu até posso trazer para este episódio é um projeto onde estive envolvido, que foi um projeto de grande transformação de uma empresa de telecomunicações, em que um dos grandes drivers para a transformação, do ponto de vista de integração, vamos lá ver, foi a falta de agilidade da tecnologia de integração que existia na antiga stack. Portanto, foi um dos drivers foi a falta de agilidade fez com que eles escolhessem determinado set de tools mais específicos e não tão abrangentes como era anterior. Isto é um dos exemplos que eu posso dar de como a resposta a estas perguntas pode afetar a arquitetura de integração.
Mas aí já não afetou somente a arquitetura de integração, há de ter afetado também todos os sistemas em si, ou ficou da parte da integração em si ter que agilizar, usando as tuas palavras, então, todo o processo.
A partir do momento que se toma uma decisão de retirar lógica de negócio do domínio da integração, que era isso que estava a acontecer e foi isso a causa, foi isso que fez com que deixasse de ser tão ágil o domínio da integração, tu estás a tirar de um lado, tens que pôr no outro. Portanto, sim, afetou também as aplicações fronteira. Portanto, isto, eu estou a dar um exemplo de um programa grande de transformação em que não foi só a integração que mudou, teve que mudar uma série de outras peças. Mas eu estou a falar exclusivamente de um projeto muito, 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 muito grande em que já havia essa maturidade no negócio das telecomunicações para reconhecer a necessidade de arquitetos de solução, enterprise architects, arquitetos de integração. Mas quando uma empresa não tem essa maturidade para reconhecer a importância destes papéis, como é que nós podemos resolver isto?
Não é só uma questão de maturidade, pode ser pela dimensão do projeto, pela complexidade do ecossistema, há várias razões para que isso possa acontecer. Por vezes, a arquitetura, ou a necessidade de termos uma arquitetura, é negligenciada e é um bocadinho bola para a frente e vai correr tudo bem. Ao mesmo tempo, à medida que o projeto vai evoluindo, a complexidade aumenta, depois começam-se a encontrar ali os problemas, não é? Os bottlenecks e aquela rigidez da solução. Como é que resolves isto? Tens que pensar desde o início que a arquitetura é uma disciplina que tem que estar sempre presente independentemente da dimensão. Pode ser uma coisa mais complexa e gastas mais tempo ou menos tempo. Podes ter um conjunto de arquitetos diferentes, o tal solution, o tal integration, o tal enterprise, ou podes simplesmente ter uma persona que seja capaz de quase cortar o bolo e ver as fatias todas, as camadas todas do bolo. E aqui puxando um bocadinho o braço à nossa sardinha, que somos todos aqui de integração, a malta da integração, fazendo aqui a comparação outra vez com as casas, falaram de canalizadores, muitas vezes chamam-nos a malta dos tubos, porque é só a malta que mete ali o canal de comunicação. Na realidade, a integração não é uma commodity, os dados que passam nos tubos é que se calhar são essa commodity. E nós, muitas vezes, na integração, acabamos por ter esta visibilidade de como é que os sistemas estão a ser montados, ou vão ser montados, ou qual vai ser o futuro destes sistemas, porque, na realidade, a funcionalidade está a ser entregue, não exclusivamente pela integração, mas porque a integração existe. E então, puxando aqui, como eu disse, a brasa à sardinha, cabe-nos, muitas vezes, a nós também ter um bocadinho esse chapéu de technical architects, vá? Não nos chamemos de integration architects, mas technical architects, que trazem essa informação, trazem essa visibilidade ao projeto, à equipa, e influenciar então a solução. Em projetos mais pequenos é isto que acaba por acontecer, a responsabilidade fica num conjunto de outras pessoas que têm que ter um bocadinho mais de big picture e desenhar a coisa mais para o futuro.
Que interessante. Isto fica só aqui com uma questão, que é: daquilo que tu, Gustavo, e o Tiago estavam agora então a falar, deu para perceber que a integração, estando ali no meio, tem um papel muito fulcral de perceber quais é que são as fronteiras, mas ao mesmo tempo também meio que as define. Isso quer dizer então que nós definimos as fronteiras, nós ficamos com as fronteiras, nós somos um technical architect para estar nessa posição?
Na integração temos a responsabilidade de identificar e de conhecer essas fronteiras. E também temos a responsabilidade de definir aquilo que pode ficar dentro da integração e aquilo que tem que ficar fora da integração. Isto é todo um outro tema de conversa. Nos tempos que correm, tenta-se ter uma integração mais levezinha possível, o que quer que isso signifique, nas várias suas naturezas, está bem? Mas muitas vezes nós identificamos as fronteiras e as dificuldades de como ultrapassar essas fronteiras. No projeto em si, a existência destes sistemas, como já existe essa necessidade, não é? Portanto, as fronteiras, na realidade, são os sistemas, na nossa visão, claro. Fronteiras que existem são esses sistemas e não temos nós que policiar. Às vezes temos que policiar. Acho que às vezes temos mesmo que policiar também. Muitas vezes temos que policiar e até definir qual é a melhor maneira de se poder passar aquela fronteira. Portanto, a realidade é esta. As fronteiras são conhecidas pelo projeto, nós temos que identificar a melhor forma de passar aquela fronteira.
Eu acho que respondendo diretamente à pergunta é não, integração não define. Integração conheces. Se houver a necessidade de haver um overlap de fronteiras, então a integração se calhar está numa posição boa para dizer de que forma é que o overlap vai ser feito. Ou de que forma é que podemos fazer isto.
Bruno, tens alguma coisa a acrescentar no meio disto?
Só para acrescentar aqui ao nível da integração, fazer o policiamento. Eu acho que existe esse policiamento. Existe também, como o Tiago já mencionou, aquelas questões que têm que ser feitas, que acho que são muito importantes, que é perceber as limitações de cada sistema, perceber como é que os sistemas podem comunicar entre si, e aí sim a integração tem um peso muito importante, porque essas questões têm que ser feitas e têm que logo ser definidas para antever aqui depois cenários em que, por exemplo, já estou a falar numa situação muito mais avançada do projeto, mas quando um developer recebe um determinado requisito e depois pega nesse requisito e depois aquilo não consegue ser feito daquela forma, porque a autenticação, por exemplo, para um sistema não é feita, não é suportada por um certo tipo de mecanismo. Este tipo de questões têm que estar logo balizadas, têm que estar logo definidas, logo levantadas, que é para depois nós conseguirmos evitar situações destas. Portanto, era só acrescentar isto.
Não estamos a andar aqui a voltas e em círculos, não é? Portanto, as regras que definimos no início são aquelas que... Okay.
Sim, exatamente. Voltando à parte de... Os arquitetos estão todos no telhado, mas eles é que definem qual é que é a base, a fundação para as coisas construir a partir daí, exatamente.
Sem descurar que no final ou a meio daqui a uns 10 anos pode haver necessidade de construir uma marquise, não é? Até o Cristiano Ronaldo o fez em Lisboa. por acaso é um ponto que nós ainda não tocamos neste episódio e se calhar não vamos ter, mas é importante ter uma boa política de documentar decisões de arquitetura, portanto, e aqueles diagramas, aqueles bitites informados que são dados no início, que normalmente ficam só numa resposta de um e-mail, é importante ter a disciplina de os logar e definir à partida também quais são os artefactos que vão ser usados, para depois, quando tu estiveres a construir a tal marquise, vais dar uma revisão aos artefactos que construíste para perceber se tudo se mantém, porque senão não é, vais construir uma marquise que não tens suporte para ela e ela vai acabar por cair quando vier a primeira chuva.
A documentação é fundamental.
Nós utilizamos muito os Architecture Decision Records para manter essa informação muito levezinha, para ser fácil de escrever, para ninguém se esquecer e ninguém deixar para trás essa parte da documentação. Eu pensava que isto tocar aí no tema, Tiago, mais de legislação até. Porque até aqui, na arquitetura, nós temos que pensar, em alguns casos, em legislação. Não é só a tecnologia, não é só o roadmap, não é só a futurologia, mas há requisitos que extravasam, que ultrapassam a própria realidade do projeto em si, mas surge o reforço externo, por exemplo, estou-me a lembrar do RGPD, não é? Em que, de um momento para o outro, as regras mudaram e, de repente, a arquitetura que tinha sido montada já não estava ok. Portanto, teve que se repensar, refazer, redesenhar, alterar para conseguir cumprir. Até aí, os arquitetos têm que estar atentos e têm influência, não é?
Mas isso também é uma das... Por acaso, não estava a pensar no... Nessas influências externas, nas regulações e nas leis. Mas aí também, por acaso, lembro-me de um projeto quando entrou precisamente o GDPR, em que um dos problemas foi a inexistência de documentação. Portanto, a não existência da documentação obrigou, na altura do GDPR, a que essa documentação fosse feita para que se tomassem decisões informadas nessa altura. Foi incrível.
Portanto, o que estamos aqui a dizer é que nós, em integração, não só temos que saber do negócio, como também temos que saber as questões de leis que por aí andam, não é?
Sim, sempre que aplicável. Sim. Até porque às vezes integramos com sistemas desses, sistemas externos, verdade. Que têm algum enforcement, algumas regras.
Nem que seja só o facto de querer fazer uma integração com um banco ou uma plataforma bancária, temos sempre de ter isso em atenção. Imagino eu.
Especialmente hoje em dia que falamos muito de IA, não é? E robôs a lerem dados e a produzirem respostas. E cloud, não é? Ser arquiteto em Portugal é mais fácil do que ser arquiteto, se calhar na China, porque aí se calhar tens de ter outro tipo de preocupações onde é que os dados residem. Mas pronto, isso diria que são temas para outros episódios.
Eu queria puxar aqui só um último temazinho, que é, e é aqui para o Bruno, que tem a ver com o use case que nós temos de automação. E queria perceber um bocadinho, que é de um contexto assim diferente, um cliente com uma dimensão, vamos dizer, média, e que tem vários domínios de intervenção e que se calhar cai naquele nicho, ou que não, se calhar é o contrário do nicho, de clientes que não têm essa capacidade, essa equipa de arquitetura para conseguir ter esta visibilidade mais transversal. Consegues dar-me só aqui um...
Sim,
trazer aqui consigo. O tema, muito rapidamente.
Sim. Basicamente, nós estamos a trabalhar com um cliente onde, como dizes, não tem muito essa maturidade, nem existe essa distribuição de roles de arquitetos no projeto. E pronto, então existe aqui a necessidade de às vezes delegar isso de uma pessoa e tentar fazer que essa pessoa consiga fazer esse papel, e o use case em si consiste também, o Tiago falou há bocado de robôs e IA e não sei o quê, e essas coisas estão a ser abordadas neste cliente, nós estamos a explorar, porque o cliente tem uma aposta muito forte na automatização de processos e na inteligência artificial. E nós temos um use case neste momento que consiste precisamente nisso, a tentar promover a hyper automation, tentarmos automatizar aqui muitos dos processos que eles têm, que rouba tempo, quer queiramos, quer não, acaba por roubar muito tempo aos utilizadores, estarem a fazer certo tipo de tarefas manuais e que nós podíamos ter aqui um robô a fazer por elas.
Aquelas reações repetitivas.
Exatamente, e então estamos precisamente a desenhar e implementar uma solução que permite, neste caso, fazer a análise de documentos PDFs e extrair essa informação e inseri-la em sistema. Portanto, para isto nós estamos a utilizar tecnologias MuleSoft que utilizam Intelligent Document Processing e por isso estamos neste momento a desenhar e implementar este tipo de soluções, que eu acho que são uma mais-valia para qualquer cliente.
Eu ia dizer que isto, eu estou a tentar pôr as caixinhas todas, não é? Como arquiteto que tento ser, vou pôr as caixinhas todas, e portanto o sistema, os robôs, o IA, o que seja, não é? E depois quem é que está responsável por ter esta visão global, ter esta visão transversal? Aqui é um... Falámos sobre Integration Architect, é um Technical Architect, quem é que tem o papel principal na definição deste projeto, porque estás a falar de coisas que são, algumas são bastante, são moda recente, digamos assim, mas que são para colher frutos no futuro, não é?
Sim, verdade, mas eu acho que isso vai se depender um pouco do ponto de vista, eu acho que tudo, no final de contas, o que conta é que tudo irá correr bem quando se trabalha em equipa, tal como nós.
Ora, é
isso. Poxa.
Boa.
Sim, senhor. Gostei. Olha, por mim, a gente acaba já aqui. Bela punchline, Bruno. Fantástico. Gustavo, Tiago, Bruno, agradeço-vos imenso. Isto aqui foi uma sessão muito, muito produtiva, muita informação. E é engraçado como a gente consegue transpor isto e fazer umas analogias bastante interessantes para o comum dos mortais, que ainda me considero apenas um comum mortal nesta área, conseguir perceber e ficar muito mais integrado. Portanto,
boa.
A gente encerra assim o nosso episódio. Pá, espero que tenham gostado. Por favor, não percam o próximo episódio, porque nós também não!